Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 29. Adélia ficara só, abrigada à sombra do caramanchão de Madre Silvas, ouvindo borbulhar a fonte. Recostada no gradil, com a cabeça descansando na mão, tomara uma posição sentimental e lânguida, que realçava a elegância de seu talhe. De vez em quando um suspiro, exalado com a mais pura expressão romântica, estufava a harmoniosa ondulação do seio coberto por fina renda. Instantes depois ouviu crepitar uns passos nas folhas da alameda, e pressentiu que Luz estava perto dela, sem contudo dar o menor sinal de aperver-se de sua aproximação. Com efeito, o moço parara a dois passos, e hesitava. — Dona Adélia? — Ah, senhor Lúcio! — exclamou a menina fingindo espanto, com uma perfeição admirável. — Não sei onde foi Alice. Dizendo isto, a moça deu alguns passos para afastar-se. — Desejava dizer-lhe uma coisa. Suplicou o mancebo animando-se. Não sabe quando tenho sofrido desde ontem. Estão arranjando seu casamento com o Frederico. E o seu com Alice. Mas eu sou Constante. E os outros não? Pelo menos não parecem. Muito obrigada. É isso que queria dizer. Não se zangue, dona Adélia. Veja se eu tenho razão ou não. Aí ontem à noite lhe ofereci o braço na ocasião da ceia. E a senhora preferiu o de Mário. O de Mário, não o de Alice, que estava com ele. Queria que aceitasse antes o de Frederico para obedecer à mamãe. Mas na ceia ele sentou-se perto da senhora. Pô. O senhor ficou todo arrufado e não se apressou em tomar o lugar. E sou eu a inconstante. Perdão na Adélia, murmurou Lúcio. A moça volvou o rosto para esconder uma lágrima que desfiava pela face. Mas há tempo de permitir que o namorado a visse brilhar. Lúcio a olhou e balbuciando palavras sofregas apertava aos lábios a mãozinha covinhada que Adélia esquecera entre as pregas do vestido. Entretanto Alice, que se aproximara descuidosamente do caramanchão, sem lembrar-se de Adélia, descobriu o grupo dos dois moços e parou corando. Nesse momento Mário passava, a menina chamou-o com um aceno. Mário chegou justamente na ocasião em que Lúcio, cingindo o talhe esbelto de Adélia, pousava-lhe na face um beijo tímido. Alice e seu companheiro trocaram um sorriso. Enrubesceram ambos. Mário, movido por uma intuição admirável do que se passava na alma daquela menina a caça e inocente, segurou o louro anel de cabelos que se enroscava pela espádua de sua companheira e roçou nos lábios as pontas da fina meada de seda e ouro. Havia sem dúvida naquele gesto uma expressão de pureza e respeito, porque longe de perturbar Alice, ao contrário derramou ânimo uma serenidade angélica. Os dois companheiros se afastaram discretamente do caramanchão. Momentos depois a voz de Alice chamou Adélia, e ambas chegaram à casa justamente quando tocava a sineta para a merenda. O Abigário, vendo-as chegar, teve ímpetos de comungar o seu acólito pelo pecado da gula, pois foram as cascas de nós e nós a causa de fugir-lhe a inspiração e perder-se o consoante. Mas o nosso poeta metera-se em brios e estava resolvido a não descansar enquanto não desse conta da mão. Não brindou, jantoutou parcamente para não embotar a memória, e lá por volta de Ave Maria conseguiu afinal arranjar alguma coisa apresentável, que ele decorou em tom declamatório. Preparado para fazer o improviso em regra, quando as moças entrassem na sala do baile. Já a claridade das luzes inundava as salas apinhadas de convidados, e o vigário afinava a garganta, quando as duas amigas amuam deslumbrantes de formosura e mocidade. Que decepção para o nosso Vaste! O vestido de Alice era azul celeste, o de Adélia cor de ouro. O como encaixar o madrigal do cravo e do alecrim. Nesse momento, nem de propósito, o nome do senhor Domingos Paes soava nos quatro cantos da sala. Aqui reclamava-se o co-compadre para dançar com uma gorducha donzelona, lá para servir de vise-aves, além para parceiro do solo, e do outro lado para tirar dúvidas acerca de um fato sucedido na vila. O vigário meteu-se num canto, e desde esta noite começou só a ruminar a ideia de bandear-se para a oposição, a fim de derrocar a influência do barão, protetor do Domingos Paes. Entretanto, ao som da banda de música da fazenda e dos risos folgazões, os vários pares pulavam na sala entremeando rio-rio e humildinho as monótonas quadrilhas francesas. Duas pessoas, sobretudo, apreciavam essa variedade das danças. Era Adélia e Lúcio a quem as mãos haviam proibido dançar juntos mais de uma quadrilha. Às 10 horas da noite suspendeu-se a dança. Enquanto o barão e a família, acompanhados pela conviva, iam dar cumprimento a uma usança, estabelecida desde tempos remotos na fazenda do Boqueirão, e adotada em outras com alguma diferença. Na noite do Natal, os pretos da roça tinham licença para fazer também seu folguedo, e os senhores estavam no costume fúmido de por esta ocasião honrar os escravos, assistindo à abertura da festa que principiava pelo infalível batuque. No meio de achotes e precedido pela banda de música, seguiu o rancho para a senzala, onde repercutia o som do jongo e os adufos do pandeiro. O barão ia adiante com a baronesa e conversava com a filha, que às vezes enfiava-lhe o braço direito, dando o esquerdo a Mário. Aproveitando-se da confusão, o conselheiro se deixara ficar atrás com Dona Limaquina, que lhe disse algumas palavras entrecortadas de reticências e banalidades trazidas pelo receio de que a escutassem.
Já reparou, Alice?
É preciso que o barão ponha cobro a isso. Ele faz todas as vontades à filha, e quando menos pensar, está a menina cá casada com o Mário. Acredita nisso, Dona Lina? Pelo jeito que vão tomando as coisas. Não tenha receio. Em todo o caso, a gente não se deve descuidar. O senhor é meu advogado. Que prazer não teria eu se no mesmo dia se fizessem aqui do casamento, o de meu Lúcio com a Alice, e o de sua Adélia com o Frederico. Mas se por infelicidade um desmanchar-se. Dona Lina, disse o conselheiro com um sorriso. Tinham chegado ao quadrado cuja frente iluminada esclarecia o terreiro. A um lado, por baixo de um toldo vermelho, estavam arrumadas as cadeiras trazidas da à grande para dar assento ao barão e os convidados. O geral dos escravos trajava suas roupas de festa. Havia, porém, uma porção deles adornados com trajos de fantasia, uns à moda oriental e outros conforme os antigos usos europeus. Mas tudo isso de uma maneira estragante, misturando roupas de classes e até de povos diferentes. Assim, não era raro ver-se um cavaleiro português de turbante e um mouro com chapéu de três bicos. Depois da algazarra formidável com que foi saudada a chegada do senhor, começou Amba, mas sem o entusiasmo e frenesi que distingue essa dança africana e lhe dá uma semelhança do mal de São Guido. Tal é a velocidade doido remexido e redobre das contrações e trejeitos que executam os pretos ao som do jongo. A presença dos brancos impunha certo recato, do qual se pretendiam desforrar apenas se retirasse o senhor e se desarrolhasse o garrafão escondido debaixo do balcão de ramos. O conselheiro, que não perdia a ocasião de angariar as simpatias dos fazendeiros de quem dependia a sua reeleição, fez um discurso a respeito do tráfico. Teoria, disse ele concluindo, que os filantropos ingleses assistissem a este espetáculo, para terem o desmentido formal de suas declamações e verem que o proletário de Londres não tem os cômodos e gozos do nosso escravo. É exato. A miséria das classes pobres na Europa é tal que, em comparação com elas, o escravo do Brasil deve considerar-se abastado. Mas isso não justifica o tráfico, o repulsivo mercado da carne humana. Ópias sentimentais. Perdão, eu compreendo que nos primeiros da colonização o tráfico fosse uma necessidade indeclinável. A sociedade humana não é uma república de Platão, mas um ente movido pelos instintos e paixões dos homens de que se compõe. Eram precisos braços para explorar a riqueza da colônia. O europeu não resistia, o índio não sujeitara-se, compraram o negro. Mais tarde o tráfico tornou-se um luxo, e produziu um mal incalculável, porque radicou no país a instituição da escravatura. O conselheiro ouviu desdenhosamente ao mancebo, e, longe de mostrar-se benévolo pelo jovem talento Ravo, ralava-se, vendo outro em disputar-lhe a atenção, que até então lhe pertencia exclusivamente. Pensando no que lhe dissera Dona Lina há poucos instantes, o nosso publicista considerou grave a situação. É muito capaz de apresentar-se candidato na próxima eleição, murmurou consigo o senhor Lopes. Entretanto, o barão retirava-se com os convidados no meio dos aplausos e saudações dos escravos que, formando alas, os acompanhavam à casa grande. Na passagem, as pretas mais idosas que tinham visto nascer Alice, e por isso usavam com a menina de certa familiaridade, dirigiam-lhe estas palavras. Agora sim, Nhonhé está contente. Mesmo Nhomário já chegou. Festa grande não tarda. Bato de 3 dias. Feitinhos um para o outro. É um anjo com um serafim. Alice, enrubescendo-se, ainda sorriu-se para Mário, mas vendo a expressão de contrariedade que ressumbrava em sua fisionomia, reprimiu os gacejos indiscretos levando o dedo à boca.
Nem mais palavra senão fico zangada. O barão que atendera ao incidente voltou-se a meia voz para dizer à filha.
Porque Alice?
Porque eles desejam que sejas feliz. Duas pessoas empalideceram ouvindo estas palavras, Mário e Domalina. Quanto a Alice, comovida e trêmula, estreitou-se ao flanco do pai e lhe murmurou baixinho.
Que é isto agora, papai?